alerta para uma prática que pode ser perigosa: o excesso de pedido de exames laboratoriais. Para crianças saudáveis, há momentos em que exames devem ser feitos, claro. Mas para crianças saudáveis, a semelhança dos check-ups em adultos, o que a gente costuma fazer, ou deveria fazer, os adultos certamente. Então, como é que se acompanha a saúde da criança? Que exames devem ser feitos? Quando devem ser feitos? A gente deve questionar a necessidade de alguns procedimentos? Quais são as boas práticas para check-up infantil ou acompanhamento da saúde, como vocês preferirem? Esse é o nosso assunto. E vamos conversar com duas especialistas. Professora Magda Carneiro Sampaio, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, não é? Do Complexo HC. Também doutora Filomena Maria Gomes, pediatra, especializada em desenvolvimento infantil do Instituto da Criança, dedicada à atenção primária, também vai conversar com a gente. Professora Magda, não é a primeira vez que conversamos sobre excesso de exames, cuidado quando é, né, porção de sangue, quando é retirado num exame convencional, expor as crianças a outros tipos de exames, por exemplo, radiação, no caso do raio-x, da tomografia. Bom, primeira pergunta que eu faço: está acontecendo um excesso de pedido de exames para as crianças?
Olha, aparentemente sim. É esse check-up de adultos, né? Uhum. Eu também questiono, não é? Um check-up sem nenhum exame clínico prévio. Parece que essa prática está chegando à pediatria, porque cada vez mais se nota crianças saudáveis ou crianças com problemas específicos. Eu vejo, por exemplo, crianças alérgicas com uma rinite, uma rinoconjuntivite. Além dos exames necessários para explorar essa questão e melhor tratar, se pedem um número enorme de outros exames são pedidos. Olha, vi recentemente uma criança com um problema bem definido, aí pede vitamina C, eu nunca tinha visto, vitamina B12, zinco. Uma criança que tem uma alimentação saudável, e aí vem o papel do pediatra, porque o check-up da criança já está muito bem definido. É a consulta da puericultura, a consulta periódica, nas datas que a Sociedade Brasileira de Pediatria, em acordo com academias internacionais, propõe. Final da primeira semana, todos os meses no primeiro semestre, cada 2 meses no segundo, e assim por diante. Uhum. E aí o pediatra checa o crescimento físico, o desenvolvimento neuropsicossocial, os hábitos alimentares, outras questões. Por exemplo, hoje a exposição às telas, a escolaridade nas crianças maiores. Porque o pediatra é um educador por excelência. E, claro, os progressos na área da medicina laboratorial e da imagenologia são importantíssimos para esclarecer doenças, mas não para ficar expondo crianças normais. Quer dizer, o princípio fundamental é, primeiro, conversa com a mãe, ou a criança maior, ou adolescente, né, com o próprio paciente, e depois se examina. Claro que criança pequena não gosta de ser examinada, mas o pediatra tem todas umas técnicas, os truques, né, que faz para ela ser examinada. Isso é o mais importante. E a população precisa saber que médico bom não é médico que pede uma lista interminável de exame. Não, médico bom é aquele que conversa, que procura entender de fato o que está acontecendo, faz suas hipóteses, que continua a pensar nessas hipóteses a partir do que observa no exame físico e, se necessário, vai pedir algum exame que se chama de complementar. E é uma prática muito, na minha opinião, muito perniciosa.
Doutora Filomena, há exames, né? Acompanhamento da criança desde o nascimento, ou deveria ser assim, vacinas que devem ser tomadas, exames básicos que são feitos, e assim como explicava a professora Magda, todo esse roteiro para acompanhamento da saúde. Mas mesmo em crianças saudáveis, né? Há necessidade de exames? Que exames? E quando, né? E quando, acho que você está ali acompanhando, né, a atenção primária, o atendimento dessas crianças, e quando é que eles devem ser feitos? A gente quer entender qual é o básico, né, o básico do básico, e se isso está sendo feito.
Então, o atendimento da criança, ele é longitudinal, né? O ideal acompanhar a criança desde a sua gestação, infância, adolescente. E aí o acompanhamento, ele é muito baseado na conversa que a gente tem com a família, uhum, na promoção de um estilo de vida saudável e no exame clínico, né? Então isso, vamos dizer, é a base de todo o atendimento dos vários ciclos de vida, né? Agora, existem poucos exames que são evidentes, que têm evidências que trazem benefício tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, esses exames, eles visam a doenças ou que tem muito no ambiente, né, uhum, então altamente prevalentes naquela, sim, população, ou que são doenças graves e que se forem, e que tem tratamento e se forem detectadas precocemente, vai trazer muito benefício para o indivíduo. Então, assim, são poucas as triagens que, de fato, a gente fala que a gente tem evidências, né? Então, não vamos entrar na questão das triagens da gestação, né? Mas vamos falar, a triagem do recém-nascido, uhum, a triagem neonatal é muito conhecida, né? Então, teoricamente, todas as crianças nascidas no Brasil deveriam ser submetidas à triagem neonatal, das principais doenças que existem na população, é a tal, o teste do pezinho, a, uhum, triagem metabólica, e faz alguns exames tipo tipagem sanguínea, sorologias das principais doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tem a primeira triagem no bebê, é essa triagem neonatal, né? Depois disso, a única triagem que tem evidências é com um ano de idade, em torno de um ano de idade, a triagem de anemia, deficiência de ferro. E depois, aos 10 anos de idade, a triagem das dislipidemias, né? Colesterol, triglicérides. Como a gente vê, as triagens que têm evidência são muito poucas, ou na população saudável, né?
Claro.
Outras triagens, elas vão ser em grupos de risco. Então, por exemplo, a criança que nasce prematura, ela tem que ter uma triagem do raquitismo da prematuridade, a criança portadora de alguma doença crônica, a criança com síndrome de Down, por exemplo, ela tem que ter uma triagem anual de problemas de tireoide. Aí a gente vai para grupos específicos de pessoas, de crianças, que têm as suas triagens por conta das suas condições.
Uhum.
Mas numa criança saudável, seria a triagem neonatal, a triagem com um ano de anemia, e mesmo assim nos locais onde que a anemia, a deficiência de ferro é importante, 10 anos a triagem universal das dislipidemias. Então, assim, não temos tantas triagens para justificar essa quantidade de check-ups, de exames que a doutora Magda estava comentando, né? Então, que acaba encarecendo os custos das famílias e da sociedade, né?
Sem dúvida. E quando deve ser estritamente necessário. Isso que a gente está entendendo. Acho que checapes importantes em momentos importantes do desenvolvimento da criança. E aí sim se justificam, exceto como, e bem explicou a doutora Filomena, quando há alguma doença, alguma preocupação específica que precisa ser acompanhada. Voltando para a professora Magda. Então, precisa fortalecer essa coisa de exame clínico, de conversa. Os pais têm que conversar com o pediatra. Devem sim questionar a necessidade de alguns procedimentos, quando deve ser feito. Isso é saudável? Quer dizer, isso é importante que aconteça na prática? Eu quero entender como é que a gente põe esse treino nos eixos de novo, professora. Porque os excessos podem acontecer, algumas práticas que não são as melhores. Mas como é que a gente volta, então, a essa rotina de boas práticas? E a participação dos pais, imagino, também é importante na conversa com o médico, né? E o que mais?
Claro, a conversa, a que a gente chama de anamnese, e a conversa mesmo, espontânea, é importantíssima. Porque, como eu dizia no começo, o pediatra é um educador, né?
Uhum, uhum.
Ele vai orientar a família quanto a hábitos saudáveis de vida, verificar questões de distúrbio, comportamento, ele também pode verificar, detectar, não é, nessa conversa. E um problema hoje, por exemplo, é o excesso de exposição a telas, né? Crianças,
uhum,
que, em vez de estar brincando ao ar livre, brincando, tendo atividade física, ela está o tempo todo em computadores, em celulares e assim por diante. Então, o pediatra tem um papel enorme e é um papel para a vida toda. São questões que vão servir para a vida toda. O nosso temor é que, que na cabeça do próprio pediatra e da família, esses exames complementares, né, exames de sangue de forma geral, substituem, não substituem, quer dizer, dão informações que não são informações importantes. E, por outro lado, deixam, provavelmente, está deixando de acontecer esse contato e essa relação de confiança, não é? O ideal seria que a criança fosse acompanhada o tempo todo, como a Filomena falou, esse acompanhamento longitudinal, pelo mesmo pediatra. Isso seria claro. O ideal. E que a família estabelecesse mesmo essa relação de confiança, que é importantíssima para se tirar pequenas dúvidas e se discutir situações que a família tem dúvida e que o pediatra detecta podem levar a algum problema. Ou mesmo situações de doença que podem ser detectadas precocemente, como a Filomena muito bem disse.
Para concluir, a doutora Filomena, também sobre que apontamento ela gostaria de deixar como conclusão dessa nossa conversa. Quer dizer, a gente precisa fazer na criança um exame de sangue anual, como adulto faz, para acompanhar, ou em casos específicos? Criança tem muitos problemas respiratórios, internação em função disso, doutora Filomena, né? Uma preocupação das mães, a tosse mais forte, uma febre, enfim, vai precisar fazer o exame naquele momento, mas não necessariamente uma vez por ano, enfim. Como é que a gente, né, qual é a melhor recomendação aos pais?
Então, o acompanhamento da criança é sempre baseada num tripé do estilo de vida saudável, né? Então, a alimentação, a sua atividade, o seu sono. Então, o acompanhamento médico, ele tem que ser voltado nisso. Como é que é a alimentação dessa criança? Como é que é a sua atividade durante o dia? E como é que é o seu sono, né? Agora, a criança, se ela tem um estilo de vida saudável, ela vai adoecer menos, ou quando adoecer, vai ter menos complicações, né?
Sim, sim.
E a maioria das complicações das crianças frequentemente são virais, tem que ser acompanhadas pelo médico da criança para saber quando complica, né? Mas se a criança tem um estilo de vida saudável, ela tende a ir bem, né? O próprio organismo vai resolver. E muitas vezes o pediatra vai lançar mão de algum medicamento, de alguma orientação, e vai acompanhar o quadro. Agora, os exames laboratoriais, realmente, eles vão ser necessários nas complicações, na criança que precisa, às vezes, ir a um pronto-socorro, numa situação mais excepcional. Mas, com um estilo de vida saudável, a maioria das crianças vão bem, usam poucos medicamentos e raramente vão precisar de exames laboratoriais, radiológicos, de suporte. E hoje, a gente dá, nos exames radiológicos, a gente dá preferência muito em pediatria ao ultrassom, que é um exame que tem menos radiação, e tem tentado usar menos radiografias ou tomografias para diminuir a exposição à radiação para a criança. Mas, assim, são excepcionais, assim. Não é a rotina do pediatra precisar fazer exames. Como eu falei, as triagens são muito poucas, né? Quando nasce, 1 ano, 10 anos. Outras triagens, só se a criança tem alguma questão pessoal, algum problema de saúde específico, mas não é rotina.
Muito bem.
Rotina é pouco exame mesmo.
É esse o alerta que nós queríamos dar a todos que estão nos acompanhando, pais. Fica aí, a boa prática para acompanhar a saúde infantil e o perigo do excesso de exames, de pedido de exames laboratoriais para as crianças. Quero agradecer muitíssimo, o tempo esgotou, as nossas especialistas, professora Magda Carneiro Sampaio, doutora Filomena Maria Gomes, do Instituto da Criança e Adolescente do Hospital das Clínicas, aqui com a gente. Muito obrigada, professora Magda.
Obrigada.
Doutora Filomena, de uma próxima oportunidade. Até lá.
Muito obrigada.